Está no ar, o Jornal do Senado.
Paim quer urgência para projeto da desaposentação e garantir benefício de quem já conquistou revisão da aposentadoria.
Randolph Rodrigues defende referendo para a população decidir se aceita limitar os gastos públicos.
Reforma trabalhista vai ajudar a conter o desemprego, avalia Cidinho Santos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, anunciou que vai apresentar um projeto para manter o valor do benefício dos aposentados que estão trabalhando e que já haviam conquistado o direito à desaposentação. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a chamada desaposentação, o recálculo do valor do benefício recebido pelos trabalhadores que se mantêm ou voltam ao mercado e continuam a contribuir para a Previdência, só pode ser concedida caso o Congresso Nacional aprove uma lei regulamentando essa questão. Vários aposentados haviam conseguido mudar o valor de seus salários por meio de decisões judiciais de primeira e segunda instâncias. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que já apresentou uma proposta com esse objetivo e que vai pedir urgência para a votação.
É uma decisão que chocou muita gente, que faz com que a gente, mais uma vez, chame a responsabilidade do Congresso Nacional. Eu tenho um projeto de minha autoria, que eu apresentei ainda em 1996, se encontra no Senado. Eu vou tentar pedir urgência, já que o Supremo Tribunal Federal diz que compete ao Congresso elaborar uma lei para garantir esse direito.
A advogada-geral da União, Gleice Mendonça, disse que o governo estuda pedir na Justiça o ressarcimento dos recursos já pagos. Paim pretende, no entanto, evitar a devolução dos valores e a redução dos salários de quem já teve a autorização judicial.
Estou apresentando um outro projeto para garantir para aqueles que já tinham conseguido, nas instâncias inferiores, o direito ao recálculo do benefício, baseado nas novas contribuições feitas depois que ele se aposentou, que eles não têm que devolver e que não haja redução no seu salário. Isso é uma forma de amenizar o prejuízo para os trabalhadores, até que o projeto final, que é a garantia do Instituto da Desaposentadoria, seja aprovado.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu a realização de um referendo popular sobre a proposta que limita o reajuste dos gastos públicos nos próximos 20 anos.
Na opinião do senador, essa limitação vai alterar tanto a vida do brasileiro que não pode ser decidida apenas pelo governo, deputados e senadores.
Randolph Rodrigues alega que, se a proposta for aprovada e entrar em vigor, direitos como educação e saúde serão praticamente revogados.
Submetam a um referendo público essa proposta de emenda constitucional para que o povo brasileiro diga livremente se quer a redução do investimento em saúde e educação e a aprovação dessa PEC. Se formos derrotados, inclusive, no referendo, nós iremos até o Supremo Tribunal Federal, porque temos a convicção que esta PEC é inconstitucional.
Já o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, declarou apoio à proposta de emenda à Constituição que impõe teto aos gastos públicos, mas advertiu: isso ainda não é a salvação do país.
Álvaro Dias alega que, além de controle de gastos, o governo precisa também administrar melhor a dívida pública, que tem consumido quase a metade de tudo que o país arrecada.
Portanto, essa é a questão essencial. Essa PEC é necessária porque estabelece norma, estabelece, bem ou mal, controle desses gastos. Mas eu repito, é insuficiente, porque se ela tivesse vigorando nos anos anteriores, não teria promovido tanta mudança no país, já que o governo gastou nesses setores essenciais menos do que a inflação recomendava.
Você pode dar sugestões e opinar sobre propostas em análise no Senado Federal, como a que limita os gastos públicos por 20 anos. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, anunciou que senadores da oposição entraram com representação no Tribunal de Contas da União contra a antecipação de 100 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para o Tesouro.
Segundo o senador, Dilma Rousseff foi afastada do governo sob a acusação de ter feito operação de crédito ilegal quando não o fez. Já a antecipação pretendida pelo governo é sim um empréstimo ilegal, afirmou Lindbergh Farias.
Não pode, está vedado. Essa operação é uma operação ilegal. se for consumado, é um ato de improbidade do presidente da República e da presidente do BNDES. Eu, inclusive, apresentei um pedido de convite para a presidente do BNDES vir falar sobre esse tema na Comissão de Assuntos Econômicos.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, afirmou que a reforma mais importante nesse momento é a trabalhista, porque ela ajudará a conter o desemprego.
Ele avalia que muitos empresários e empreendedores preferem investir em outros países por causa da insegurança em relação à lei trabalhista.
Quando eu falo em reforma trabalhista, eu não falo da questão de tirar direitos, não. Eu falo das questões das inseguranças jurídicas que foram criadas ao longo do tempo e que deixa hoje o empreendedor muito inseguro de que ações trabalhistas que existem entram na sua despesa sem estar constando no seu orçamento. Então isso tira qualquer empresa da sua estabilidade e vai gerando desemprego e gerando desconfiança nos empreendedores.
Senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, pediu ao governo federal uma política que torne viável a indústria sucroalcooleira.
Ele contou que em Alagoas, por exemplo, a maioria dessas indústrias quebrou, gerando um caos, já que 250 mil pessoas deixaram de trabalhar na colheita da cana-de-açúcar.
Segundo Benedito de Lira, indústrias de açúcar e álcool que ainda resistem não sabem o que fazer. E muitos produtores estão desesperados porque ainda não receberam das usinas o pagamento pela venda da cana.
Aproveito a oportunidade para fazer esse apelo às autoridades da área econômica do meu país para um minuto de atenção para este setor que realmente ele está agonizando. Está na UTI e precisa de uma ação urgente das autoridades econômicas para tentar se reerguer.
E amanhã é o Dia Mundial de Combate ao AVC, o Acidente Vascular Cerebral. É também o Dia da Prevenção contra a Psoríase, uma doença autoimune que provoca uma inflamação crônica na pele.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, explicou que a psoríase causa manchas vermelhas, com escamas secas, queimação, dor e às vezes coceira e sangramento. A doença não tem cura, mas tem tratamento e não é contagiosa.
Já o acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, é a segunda principal causa de morte no Brasil, com 100 mil óbitos por ano. O AVC é também a principal causa de sequelas, segundo a senadora.
Para prevenir o AVC, Ana Amélia lembrou que a Organização Mundial de Saúde recomenda o controle de fatores de risco, que são hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, tabagismo, arritmia cardíaca e histórico familiar de doenças cardiovasculares.
AVC tem tratamento e é uma emergência médica. Quanto mais rápido o atendimento, maior são as chances de se reduzir as sequelas. Pacientes que são atendidos na primeira hora do início dos sintomas reduzem em cerca de 80% a chance de uma sequela permanente, além de também se reduzir a mortalidade pelo AVC quando diagnosticado na hora certa e atendido na hora certa, na primeira hora do sintoma.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Augusto Castro, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União determinou por medida cautelar que o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal não enviem recursos federais para as obras do sistema de esgotamento sanitário de Porto Velho, em Rondônia. A auditoria do TCU verificou algumas irregularidades, tais como restrição à competitividade e cobrança em duplicidade de benefícios e despesas indiretas, o que resultou em sobrepreço superior a 200 milhões de reais. Para corrigir as falhas, novo edital de licitação foi publicado, contemplando apenas parte do objeto original. Porém, de acordo com o relator do processo no TCU, ministro Bruno Dantas, as manifestações do Ministério, da Caixa e do governo de Rondônia não foram suficientes para afastar as irregularidades. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.